fizemos sobre esta matéria. Mas, no nosso ponto de vista, é preciso haver aqui alguma cautela na proposta que o LIVRE agora apresenta. É preciso garantir que não estamos a colocar nas instituições financeiras um papel social que, na perspectiva do CDS, compete ao Estado, que só compete ao Estado no âmbito da sua política social. Saudamos, no entanto, o LIVRE por reconhecer os méritos do atual Governo PSD-CDS no avanço da regulamentação da lei, que, tendo sido aprovada em 2021, não mereceu mais qualquer tipo de diligência ou consideração por parte do Governo Socialista nos dois anos seguintes. No entanto, entendemos que, pelas razões que já foram apresentadas, entendemos que devem ser reunidas as condições mínimas para garantir um equilíbrio entre, por um lado, uma preocupação social, por outro lado, as obrigações e deveres do Estado em termos de política social e, em terceiro lugar, a estabilidade do sistema financeiro. Finalmente, termino dizendo que, de acordo com a informação que já foi tornada pública, o Governo está, neste momento, a ultimar a regulamentação da Lei de 2021, que responderá positivamente a muitas das questões que foram suscitadas neste debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, na discussão sobre o direito ao esquecimento, aqui mesmo em 2021, o PCP considerou meritório o objetivo de garantir condições de igualdade, sem discriminações nem penalizações, nos contratos de seguro e crédito à habitação por cidadãos que, tendo superado uma doença grave, continuam marcados junto das instituições e prejudicados no acesso ao crédito. Os alertas feitos então pelo PCP confirmaram-se em todas as dimensões e os objetivos meritórios não são ainda uma realidade. Como o PCP vincou, a Assembleia tem competência e legitimidade para definir as condições de proteção e garantia de igualdade desses cidadãos e deveria tê-lo feito logo em 2021, estabelecendo normas e regras a aplicar pelas instituições. Em vez disso, a lei aprovada aditou o artigo 15º-A ao regime jurídico do contrato de seguro para a celebração de um assim chamado Acordo Nacional de Acesso ao Crédito de Seguros entre as associações representativas dos consumidores e as instituições de crédito, mútuas, previdência, seguros e resseguros. E, portanto, ignorou as competências desta Casa e os entraves sempre colocados por estas instituições à aplicação da lei e a desproporção de forças entre as partes. Essa opção do PS, proponente da iniciativa que deu origem à lei aprovada apenas com a abstenção da IEL, remeteu a sua regulamentação para um decreto-lei posterior. Hoje, 4 anos de vigência e 4 governos envolvidos, e apesar de a lei ter sido alterada pela Lei do Orçamento para 2024 para facilitar a regulamentação necessária, o prazo para o tal Acordo Nacional já foi largamente ultrapassado pelo que se exige a intervenção do Governo. É meritório o direito ao esquecimento e é necessário prosseguir o trabalho em defesa da igualdade face aos restantes cidadãos que ultrapassaram uma doença ou que estão em processo terapêutico no cumprimento universal do direito à habitação, cuja resposta não passa nem pode estar exclusivamente nas mãos da banca e do recurso ao endividamento perpétuo. A forma de assegurar o direito de todos à habitação é a desmercantilização do acesso à habitação através de soluções públicas e cooperativas. O PCP votará favoravelmente as iniciativas em apreço, mas alerta que o Projeto de Lei nº 282 insiste nos pressupostos que levaram a pouco ou a que, perdão, que levaram a que pouco ou nada tenha avançado, embora alargando o leque de créditos abrangidos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aos senhores deputados. Estes projetos, sem exceção, vêm reforçar um princípio fundamental: a proteção da reputação e da privacidade de todos os cidadãos, reconhecendo que o histórico de crédito não deve ser um obstáculo permanente à atividade económica ou ao desenvolvimento profissional. A vida financeira de uma pessoa pode ter altos e baixos e a possibilidade de recomeço é essencial para incentivar o empreendedorismo e a confiança no sistema financeiro. Ao garantir este direito, damos aos cidadãos a oportunidade de recuperar o seu histórico de forma justa, sem que erros ou situações pontuais os acompanhem de forma definitiva, promovendo assim uma sociedade mais equilibrada e justa. Acredito, pois, que estes projetos não são apenas uma questão de proteção individual, mas também um incentivo à economia saudável, ao dar a todos os cidadãos a chance de reconstruir o seu percurso económico e profissional com dignidade e responsabilidade. Por estas razões, Sr. Presidente, apoiarei convicto todas estas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Penso que no contexto deste debate é importante lembrar que muitas das condições que estão a ser discutidas no âmbito deste debate, muitas das doenças e muitas das situações que as pessoas atravessam, não são hoje aquilo que eram há 5, 10 ou 15 anos. Porque, de facto, nós vivemos num período de enorme progresso na tecnologia e conhecimento médicos que permite hoje a muitas destas pessoas consigam prosseguir com as suas vidas como se nada tivesse acontecido. No entanto, nós vamos tomando nota, e vamos todos tomando nota, de que para muitos, ainda assim, a experiência que têm nas suas vidas, mesmo depois de terem ultrapassado condições graves, é de que ainda são tratados como se representassem um enorme risco. É por isso que a Iniciativa Liberal reconhece hoje, como já reconheceu em debates passados, o direito ao esquecimento. No entanto, é importante aqui ter uma posição de equilíbrio e razoabilidade. Porque um direito mal calibrado nesta área pode acabar por prejudicar todos. Porque há dois resultados possíveis quando, se formos descuidados, quando estamos a interferir neste tipo de situações. Primeiro, pode haver um aumento do preço dos prémios e juros para todos os que procurem os serviços, todos os que não estejam nesta condição. E depois pode haver um aumento do próprio risco dos créditos e do cumprimento. Porque quando reduzimos ou se incorrermos na redução da qualidade da avaliação de risco, podemos provocar uma assunção maior do risco na maioria dos casos. Agora, o mais importante que o aumento da extensão deste direito é que se concretize já aquilo que já está consagrado na lei. E, infelizmente, confrontamos com uma situação em que, por responsabilidade de sucessivos governos, existe já uma lei que consagra o direito ao esquecimento que, infelizmente, não está ainda a ser concretizada em Portugal. Agora, independentemente disso, a Iniciativa Liberal não irá inviabilizar qualquer um destes projetos, pois considera que o objetivo de estender estes benefícios a créditos para fins comerciais e profissionais é legítimo e merece uma discussão aprofundada na especialidade e, por isso, saudamos este agendamento e iremos, então, discutir de forma produtiva na especialidade todos estes projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Oliveira, PSD, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por referir que a preocupação que está na base deste debate é legítima e o PSD acompanhou e acompanha todas estas questões de uma forma atenta e responsável. Porque o que está aqui em causa é o princípio da igualdade, a que todas as pessoas devem ter acesso e principalmente defender e proteger quem mais precisa. O chamado direito ao esquecimento, consagrado na Lei 75/2021, representa um avanço importante no combate à discriminação de pessoas que superaram situações de risco agravado de saúde ou de deficiência, nomeadamente no acesso ao crédito e aos contratos de seguro. Reconhecemos plenamente a importância social, jurídica e humana deste direito e partilhamos a preocupação aqui expressa quanto à necessidade de assegurar a sua efetiva concretização prática, prevenindo qualquer forma de discriminação no acesso ao crédito e aos seguros. Esse foi, aliás, um entendimento largamente partilhado por este Parlamento a quando da aprovação da lei. Contudo, senhoras e senhores deputados, reconhecer a importância deste assunto não dispensa a responsabilidade de avaliar o momento, o método e as consequências práticas das soluções legislativas propostas. Desde logo, é importante sublinhar que, quando o atual governo iniciou funções, o prazo legal para a regulamentação da Lei nº 75 não tinha sido cumprido. E perante este incumprimento, o governo não tem estado parado, pelo contrário. Constituiu de imediato um grupo de trabalho com vários ministérios, envolvendo as áreas das finanças, da saúde e outras áreas relevantes, em articulação estreita com o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Direção-Geral de Saúde. Este processo tem sido marcado por um elevado grau de rigor institucional, com a audição de múltiplas entidades, associações de seguradores, organizações de defesa de consumidores, associações de doentes, representantes da sociedade civil e contributos que chegaram através da plataforma digital para esse efeito. Estamos, portanto, perante uma matéria particularmente sensível, que envolve direitos fundamentais, proteção de dados de saúde, equilíbrio do sistema financeiro e segurador e, acima de tudo, que impacta diretamente com a confiança dos cidadãos. Não é uma área onde se deve introduzir alterações legislativas que se vão sobrepor a um processo de regulamentação que se encontra numa fase avançada. Ora, na nossa opinião, as alterações agora propostas pelo Projeto de Lei nº 282 do LIVRE, designadamente o alargamento automático do direito ao esquecimento, ao crédito para fins comerciais e profissionais, carecem de uma avaliação técnica e clínica aprofundada, para garantir maior justiça, maior segurança jurídica e robustez científica. Misturar este alargamento com o processo de regulamentação em curso, altamente complexo e sensível, pode comprometer o equilíbrio das soluções que estão a ser cuidadosamente construídas. Senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é a falta de vontade política nem a desvalorização da dignidade de quem superou uma doença grave. O que está em causa é a responsabilidade de legislar bem, no tempo certo e com a devida articulação institucional, a bem das pessoas, e é o que verdadeiramente nos interessa. Por essas razões, entendemos que este projeto de lei, apesar da sua intenção meritória, não deve avançar neste momento, devendo aguardar a conclusão do processo regulamentar em curso, que permitirá uma avaliação mais sólida, integrada e segura, sendo este o caminho para a justiça social e o que melhor serve os cidadãos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Tavares, chega. Intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo também o tema trazido a debate e começo por afirmar com clareza que ninguém nesta Câmara defende a discriminação de quem superou uma doença grave. O direito ao esquecimento é uma conquista civilizacional importante, mencionada na lei já aqui falada 75/2021 e que representou um avanço relevante nesse sentido. No entanto, uma boa intenção não dispensa de rigor legislativo. O que o LIVRE propõe é um alargamento automático do direito ao esquecimento, ao crédito para fins comerciais e profissionais, equiparando, no fundo, ao crédito à habitação e ao crédito ao consumo. E é aqui que para o Chega surgem as questões e reservas neste projeto que o LIVRE apresenta. Desde logo, porque o risco associado ao crédito profissional é estruturalmente diferente. Um crédito à habitação assenta num rendimento relativamente previsível e numa garantia real mais estável. Já o crédito comercial ou profissional depende da viabilidade de negócio, da volatilidade de mercados, capacidade futura em gerar rendimentos, entre outras variedíssimas variáveis. E em segundo lugar, o projeto também mistura conceitos jurídicos. Fala-se repetidamente em consumidor quando estamos a tratar de crédito profissional e onde o mutuário atua no âmbito da sua atividade económica. Esta ambiguidade pode gerar insegurança jurídica, além de conflitos interpretativos e litigância. Por fim, também importa dizer que não se pode tratar de forma igual realidades que são diferentes. A proteção de pessoas que superaram doenças graves deve existir, mas de forma equilibrada, compatível com a sustentabilidade do crédito e com regras prudenciais que protegem todos os depositantes. Não podemos legislar sem avaliação séria de impacto. Isso é legislar no escuro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pessoas que ultrapassam doenças graves dispersam-se em vários níveis de risco no pós-tratamento. E, como tal, este projeto peca por excesso de generalização, falta de salvaguardas técnicas e ausência de ponderação económica. O Chega considera que seria preferível uma abordagem faseada, com mais critérios e regimes específicos para microempresas e trabalhadores independentes. Assim, e sem prejuízo da nobreza do